hoje não endureçais os vossos corações, mas ouvi a voz do Senhor. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos, primogênito.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a graça de iniciar juntos, em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, este tempo de graça que é a Quaresma, com a igreja bem cheia, né? Com muito calor humano. Eu não sei qual que estava mais cheia, se a missa das 7 da manhã ou essa daqui. Acho que essa aqui está ganhando um pouquinho, mas a outra estava bastante cheia, né? Nós estamos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus, para celebrar a Eucaristia, para entrarmos nesse tempo de graça que nos prepara para a celebração da Páscoa do Senhor. É um tempo de alegria sóbria, não é de tristeza. Alegria sóbria, alegria porque vamos celebrar a Páscoa do Senhor, né? O Cristo que abriu para nós um horizonte novo de vida, e sóbria, porque todos nós também reconhecemos a nossa fragilidade humana, a nossa fraqueza, a necessidade que nós temos do perdão, do socorro da graça de Deus para perseverarmos no bem. Então, esse tempo de Quaresma é um tempo de conversão. É um tempo em que todos somos convocados a revisar a nossa vida. E a igreja aponta na sua tradição, como nós ouvimos, inclusive, das Sagradas Escrituras, os textos aqui proclamados, três obras, digamos assim, três caminhos, três remédios para vivenciarmos a penitência desse período: a oração, o jejum e a esmola. A oração, que nos coloca nessa profunda sintonia com Deus. A oração é tão necessária para a nossa vida espiritual como o ar que nós respiramos. Assim como nós precisamos do ar para viver, para a vida da fé, para a vida espiritual, nós precisamos da oração. Ela pode ser comparada com a respiração. Quem não cultiva uma vida de oração vai se enfraquecer espiritualmente, vai enfraquecer a sua fé, vai adoecer e pode até perder a sua fé. A oração é o alimento da fé, então é a respiração da alma, a respiração do espírito. A oração é também, além de respiração, pensamento. Nós nos esforçamos por buscar a Deus, buscar a vontade de Deus, concentrar a nossa atenção, voltar a nossa imaginação, a nossa inteligência para a revelação de Deus, para aquilo que Ele está nos comunicando. Então, a oração também é um exercício de pensamento, de reflexão, é outro aspecto. A oração, além de respiração e de reflexão, de pensamento, muitas vezes é uma luta também. Podemos pensar naquela imagem do Antigo Testamento em que Jacó disputa com o anjo do Senhor. E naquela luta, Jacó agarra aquele anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor diz que era para ele soltá-lo. E ele diz que não soltaria enquanto ele não o abençoasse. É uma imagem também. Que a nossa oração seja essa busca de que o Senhor nos abençoe, que seja uma luta. Às vezes a oração é até difícil, então é uma luta. Nós não devemos desanimar da oração, mas buscar a bênção de Deus na oração. É uma imagem. Então a oração é respiração, pensamento e é luta. Mas tudo isso deve desembocar em quê? No amor. A oração deve nos levar a uma experiência de amor. Somos amados por Deus. Somos queridos por Deus, somos cercados pela ternura, pelo carinho de Deus por cada um de nós. Então a oração, como esse alimento do Espírito, vai nos levar a esses quatro aspectos que hoje eu estou sublinhando, entre todos que a tradição da igreja também normalmente apresenta. Esses aí até são bem bíblicos, mas nem sempre são apresentados dessa forma como estou dizendo hoje. A oração. Então, no tempo da quaresma, cada um de nós é convidado a abrir um espaço na sua agenda, no seu tempo, para cultivar a vida de oração com mais intensidade. Não só quantidade de tempo, mas sobretudo qualidade da oração. Sobretudo a audição da palavra de Deus. Ouvir, ler, meditar, refletir sobre esta palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. O outro remédio é o jejum. O jejum, ele nos liberta de nossas afeições desordenadas, de nossos apegos materiais, de nossos apegos afetivos, né? De nossos apegos a nós mesmos, nossos egoísmos, nossas vaidades, nossas ambições, todo tipo de cobiça que temos. Então o jejum nos ajuda a nos despojar daquilo que na verdade é secundário e que deve estar a nosso serviço, a serviço do reino de Deus. O jejum, portanto, é um exercício que nos ajuda no processo de libertação. Mas tudo isso deve desembocar na chamada esmola, isto é, na caridade, né? Na fraternidade que nós devemos construir. Uma oração e um jejum que não levassem a caridade seriam vazios. A oração que não leva à caridade é estéril. O jejum que não leva à caridade é vazio. É um ato puramente exterior. Então são instrumentos que devem nos levar à solidariedade com os nossos irmãos e irmãs, ao transbordamento da experiência de amor que fazemos de encontro com o Senhor, chegando então aos nossos irmãos, para a comunhão com todos eles. Desde a primeira leitura nós vemos que todos são convidados à penitência. E hoje aqui, né, a gente pode ver as pessoas que vêm desde crianças até pessoas idosas, como de manhã também, né? E em todas as nossas celebrações, as missas estão sendo aqui, mas nós estamos tendo celebração em todas as comunidades, todas estão cheias, né? As outras paróquias também. Interessante, as pessoas buscam neste dia realmente receber estas cinzas, né? Mas que são um símbolo, um sinal de uma caminhada penitencial, uma caminhada de conversão. O sentido de tudo isso é dado pela segunda leitura. Paulo diz: como embaixadores de Cristo, eu vos exorto a reconciliar-vos com Deus. Reconciliar-vos com Deus, com a misericórdia de Deus. Então este é o movimento espiritual que nós devemos viver neste período quaresmal. É dia de jejum e de abstinência, né? Como sabemos. São dois dias obrigatórios, né? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Temos outros dias penitenciais, mas também se pode fazer outro tipo de penitência. Mas o jejum e a abstinência na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão obrigam os católicos, todos os que têm idade. A partir dos 14 anos, todos estão obrigados, até o fim da vida, né, à abstinência, a não ser que tenha um motivo de saúde. E a partir dos 18 anos, todos estão obrigados ao jejum até os 59 anos completos. A partir dos 59 anos completos, não estão obrigados. Estou falando porque muita gente já pergunta mesmo, então já estou explicando de uma vez essas perguntas, né? Então, não significa que depois dos 59 a pessoa não possa jejuar. Pode, né? Mas não está com a obrigação, né? Com essa obrigação. E, evidentemente, os enfermos estão dispensados, né? Mas o principal não é essa questão, é a disposição para viver esse movimento espiritual de conversão, de renovação. E a igreja no Brasil, desde os anos 60, mais precisamente desde 1964, ela nos convida, iluminada pela experiência do Concílio Vaticano II, a viver o tempo quaresmal, que é um tempo forte na vida do cristão, com também um compromisso social da fé. A campanha da fraternidade começou em 1964. Ali do lado vocês podem ver a nossa equipe de liturgia, porque tem tanta gente, né? Nem se vê direito, né? Está ali a cruz, né? Com um pano roxo, e do lado tem um cartaz da campanha da fraternidade desse ano, de 2018, que traz um tema, particularmente para nós aqui em Viçosa, muito importante: fraternidade e superação da violência. As formas de violência são múltiplas, eu não vou fazer agora aqui uma reflexão aprofundada sobre isso, mas quero convidar a todos que estão aqui para que amanhã, às 19 horas, e depois de amanhã, às 19 horas também, aqui nessa igreja matriz, possam participar da formação sobre a campanha da fraternidade 2018. Então teremos oportunidade de detalhar um pouquinho mais o que, que essa campanha está propondo. Mas lembro apenas que o Brasil é tido às vezes, né, de uma forma idealizada e romântica, como um país pacífico, um país em que as pessoas convivem de forma harmoniosa, as diversas raças, as diversas culturas. A gente vê que isso não corresponde à realidade. A violência no Brasil, para vocês terem uma ideia, só de alguns dados, nós somos menos de 3% da população do mundo inteiro, do planeta todo. Mas nós somos responsáveis, no nosso país, por cerca de 13% dos assassinatos no mundo. Embora nós sejamos menos de 3% da população do mundo, nós estamos com 13% dos assassinatos no mundo. Aqui são assassinados com arma de fogo, só com arma de fogo, 123 pessoas por dia. Hoje foram, até o fim do dia, mortas 123 pessoas com armas de fogo. São estatísticas do mapa da violência no Brasil, né? Estudos do IPEA e outros institutos de pesquisa econômica aplicada, né? Então a situação é gritante, a situação é terrível. É mais do que o número de mortos em muitas guerras. Em 2016, foram mais de 59 mil mortes por assassinato. Não estou falando as outras. É. Desta forma, então nós vemos que o tema da campanha da fraternidade é totalmente adequado ao desafio que nós vivemos. Estamos num país violento, um país em guerra. Né? Mata mais do que muitos lugares que estão em guerra. Então precisamos realmente de promover a cultura da paz. E sobre isso nós vamos refletir ao longo dessa campanha da fraternidade e propor também gestos concretos. Então estão convidados para a formação nessas duas noites, amanhã e depois aqui às 19 horas. Vamos viver então esse tempo quaresmal, não simplesmente no relacionamento só entre nós e Deus, mas nesse compromisso com os irmãos, campanha da fraternidade, oração e jejum, que não nos leve a um compromisso fraterno, social, são estéreis, são vazias, nós precisamos disso. Daqui a pouco, então, nós vamos receber as cinzas. Qual o significado dessas cinzas? A cinza lembra a fragilidade da nossa vida. Quaresma são 40 dias. Matematicamente, 40 dias é se a gente começar a contar do primeiro domingo da quaresma até a quarta-feira da Semana Santa, aí dá 40 dias. Mas desde a Idade Média, quando os domingos da quaresma foram excluídos por serem domingos, então não tão tanto dias de penitência, então nós antecipamos e a quaresma começa na quarta-feira de cinzas, aí dá 40 dias de penitência. Né? 40 dias de esforço de conversão, de preparação para a celebração da Páscoa. Assim como o povo de Israel, durante 40 anos, saindo do Egito, gastou 40 anos para entrar na terra prometida, por tudo que aconteceu na história do povo de Israel, que nós conhecemos, que está lá narrado no livro do Êxodo, sob a liderança de Moisés, suscitado pelo Senhor. 40 dias e 40 noites, Elias caminhou, fugindo da perseguição até o Monte Horebe. Então, mais uma vez, o número 40. 40 dias Jesus passou no deserto, antes do seu ministério público, em oração, na intimidade com o Pai, né? em jejum também pela humanidade. Né? Então, nós vivemos esses 40 dias em preparação para a celebração da Páscoa do Senhor, em comunhão com o Senhor. E as cinzas lembram a brevidade da vida. Nós somos frágeis, né? A palavra que era dita inicialmente era essa, e pode ser dita ainda: lembra-te que és pó, e ao pó tornarás, né? Então passa a cinza na cabeça da pessoa, e com essas palavras a gente lembra então a nossa fragilidade. Desde o Concílio Vaticano II, nós dizemos também essa outra fórmula, que está mais de acordo com a liturgia renovada: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas todas as duas formas podem ser ditas. Convertei-vos e crede no Evangelho, é o sentido do período quaresmal. Então quem vai receber a cinza deve estar disposto a esse movimento de conversão. Nós daqui a pouco vamos justamente lembrar o compromisso quaresmal antes de recebermos as cinzas. Eu vou dialogar com a Assembleia. Esse compromisso foi preparado pela equipe de liturgia, foi preparado com muito carinho, que é levar a gente à consciência maior, justamente daquilo que é o sentido de receber as cinzas. Então presta atenção nesse diálogo. O celebrante pergunta se vocês estão dispostos a viver a quaresma dessa forma, né? E a Assembleia vai responder que sim, né? Os que tiverem. Então quem vem receber as cinzas não vai receber simplesmente um sinal assim externo, mas é um sinal externo de um compromisso interior, de viver o itinerário quaresmal como tempo de renovação. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que bom que nós estamos aqui. Eu disse para o pessoal da manhã, que bom começarmos o dia, a quaresma assim, digo agora para o pessoal da noite, Que bom começarmos aqui com esse calor humano, pessoal apertado, muita gente em pé, já fazendo penitência. Mas é bom sinal que nós estamos aqui dispostos a buscar Deus. Que não seja só esse dia, mas que seja um ponto de partida para um itinerário de bênção, um itinerário de graça, que deve desembocar na alegria da Páscoa e no compromisso cristão renovado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.